O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Criminólicas, olha só quem voltei. Agora eu me sentindo um pouco melhor, né? Porque já não tenho que ficar segurando segredo, contar nada, porque eu tava morrendo, porque eu tava morta por dentro já de contar pra vocês da loja e da Dark Side. Mas eu ainda tenho mais segredos, sim, porque eu guardei segredos assim pro mês inteiro. Pro mês inteiro vai ter novidade. Maior, eu acho, já, né, contei, já tô me sentindo, olha, já posso respirar tranquila, né? Mas então hoje, esse episódio especial, falando um pouquinho sobre o livro que a gente vai sortear lá no dia 12, no dia do aniversário do podcast. E pra quem ainda não sabe, no dia 12 de setembro, a Dark Side vai sortear um livro em comemoração ao aniversário do podcast, porque a gente é muito chique. A gente é muito chique. A gente vai ter um livro, mas não é qualquer livro, o lançamento da Dark Side, Mindhunter Profile 2, O Mundo Serial Killer. Esse livro, gente, tá lindo, 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 lindo e muito lindo. Então, olha, quem ganhar, nossa, receber esse livro, gente, tudo que eu queria na minha vida. Bom, mas durante esse episódio eu vou contar mais sobre esse livro. Agora, no comecinho, eu só quero lembrar vocês que o podcast tem Instagram, tem site, tá? Então, se você quiser ver as fotos dos casos, tá tudo lá, tá tudo bonitinho lá no Instagram, tá no site. Esse caso em específico tem muita, mas tem muita, muita, muita foto. Então, eu não consegui colocar todas as fotos, né, lá no Instagram, porque só pode colocar, acho que 10 fotos, se eu não me engano. Mas, no site, meus amigos, no site, tá? Deve ter umas, nossa, umas 60 fotos, eu acho. Então vai lá, www.criminolic.com, clica lá em fotos, procura lá esse episódio que tá tudo lá. E o nosso Instagram também, @podcriminolic. Se você não segue, vai lá e segue porque tá muito legal. Inclusive essa semana, ontem na verdade, ontem a gente bateu os 8 mil followers. Eu tô muito feliz, né? Nem acredito que tá crescendo tanto desse jeito. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 52, John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Bom, antes de começar, né, de fato, a história do John Wayne Gacy, eu quero falar um pouquinho sobre o livro da Dark Side. No primeiro livro, né, do Mindhunter, os autores, eles mostram o desenvolvimento, né, pra tentar entender melhor os perfis psicológicos dos serial killers. Já no segundo livro, que é o Mindhunter Profile 2, Mundo Serial Killer, que é o livro que a gente vai sortear no dia do aniversário do podcast, os autores, eles mostram a aplicação, né, desses protocolos de investigação pelo mundo todo. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Além disso, também traz duas entrevistas que Jeffrey Dahmer e o John Wayne Gacy, que é o nosso caso de hoje, e é por isso que eu escolhi o caso dele, porque aí quando você lê esse livro, você já entende, assim, todo o contexto inteiro que tá carregado esse, né, essa pessoa, essa mente louca. Bom, no livro Mindhunter 2, eles mostram essa compreensão desses protocolos segundo a ciência comportamental, a polícia e o FBI. Agora, só para saber um pouquinho mais sobre os autores, né, do livro, o Robert Kenneth Russler, agente do FBI e escritor de True Crime. O trabalho dele foi determinante, né, para a criação de perfis psicológicos de assassinos violentos na década de 1970, além de ser considerado o criador desse termo serial killer. Olha só, foi nada mais, nada menos que ele que criou esse termo serial killer. Ele também foi consultor do Thomas Harry durante a criação de O Silêncio dos Inocentes. O personagem Bill Tech, interpretado na série Mindhunter, ele foi baseado nele. E ele morreu em 2013 em decorrência ao mal de Parkinson. Já o Tom Chapman, ele é cineasta e escritor de mais de 30 livros, entre livros infantis e de não ficção. Além do Mindhunter, ele também escreveu outras obras com o Robert Wesley. Agora que a gente já entende um pouquinho melhor do que se trata, né, o livro Mindhunter e o Mindhunter 2, a gente vai entrar no caso de um dos entrevistados desse livro, o John Wayne Gacy. Pouco antes da meia-noite, no dia 10 de maio de 1994, o serial killer John Wayne Gacy foi executado por injeção letal na prisão de Stateville, em Illinois. Embora ele geralmente negasse, né, a responsabilidade dele pelos 29 jovens enterrados embaixo da casa dele, isso sem contar pelo menos outros quatro, né, que foram jogados no rio próximo, assim, ele falava que não sabia de nada o que estava acontecendo. Não fazia ideia, né, não sei, não vi, não sei. Apesar disso tudo, ele fez alguns comentários, assim, bem relevantes durante vários áudios, vídeos, entrevistas, que fica claro que sim, foi ele o culpado. Bom, mas essa história começou muito, muito, muito antes. No dia 17 de março de 1942, no dia de São Patrício, a Marion Elaine Robinson Gacy e o John Wayne Gacy deram boas-vindas ao primeiro filho menino do casal. John Wayne Gacy Jr. nasceu no hospital de Edgewater. O John Wayne Gacy Jr. era o segundo de três filhos. A sua irmã mais velha, a Joanne, ela nasceu 2 anos antes dele, e 2 anos depois nasceu a irmã mais nova, a Karen. Os três filhos do casal, eles foram criados, né, num lar católico, e eles frequentavam escolas católicas onde eles viviam no norte de Chicago. O bairro em que o Gacy cresceu era de classe média, então, tipo assim, não era super rico, mas também não era super, super pobre, e não era incomum que os adolescentes começassem a trabalhar empregos de meio período depois da escola. E o Gacy, ele não foi uma exceção. Pelo contrário, ele se ocupava, assim, com uma porrada de coisa para fazer depois da escola, porque ele tinha vários empregos, assim, de meio período, além de atividades de escoteiro. Nessa época, né, o Gacy, ele trabalhava entregando jornais, e ele também trabalhava em uma marcenaria como mensageiro e balconista. Embora ele não fosse um garoto, como que posso dizer, muito popular, assim, não era, né, do mais popular, os professores e os amigos, eles gostavam dele. Então, ele tinha vários amigos, não só na escola, mas também, né, no grupo de escoteiro. E ele sempre permaneceu ativo, né, com as crianças que gostavam muito de atividades, assim, de escotismo ao ar livre. Então, tipo, ele adorava coisas relacionadas aos escoteiros, né? Bom, o Gacy, ele parecia ter uma infância bem, né, normal, assim, uma infância feliz. Ele tinha, na verdade, assim, ele não tinha problemas de amigo, não tinha problema, assim, de ser excluído, não tinha isso. Mas ele tinha um sério problema de relacionamento com o pai dele, além de uma série de acidentes que o afetaram. Quando o Gacy, ele tinha só 11 anos, ele tava lá brincando no balanço. Balanço ou balango? Eu acabei de perceber que eu falo balango. Você fala balango também? Você fala balanço? Bom, né? Se não vem o caso agora, mas me deixa lá nos comentários que eu quero saber. Bom, quando ele tava lá, com os 11 anos dele, brincando lá no balanço, porque, né, chique falar, balanço e balango é tipo balão e bexiga, eu acho. Tem que falar balango quando é bexiga, e tem que falar balanço porque é chique. Bom, ele foi atingido na cabeça dele por um balanço. Olha só, a coisa começa a dar errado daí, né? Esse acidente causou um coágulo de sangue no cérebro dele. Só que esse coágulo de sangue não foi descoberto até os 16 anos dele. Ou seja, ele machucou a cabeça com 11 e descobriu lá 5 anos depois. Dos 11 aos 16 anos, ele sofreu uma série de apagão, assim, dava do nada, ele apagou por causa desses coágulos. Só que esses apagões, né, que acontecia com ele, pararam de acontecer assim que ele começou a receber o medicamento para dissolver, né, esse bloqueio no cérebro dele. Bom, aos 17 anos, o Gacy, ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca inesperada, assim, que ninguém imaginava que ele podia ter essa doença. E ele foi hospitalizado várias vezes por causa desse problema ao longo da vida dele. Só que eles não foram capazes de encontrar uma causa exata, né? Tipo assim, exatamente que negócio que era aquele. Sabia que tinha um problema lá, né, sabia que tinha um problema, mas não sabia exatamente o que que era, né, o que que acontecia para causar a dor que ele sentia. No entanto, né, embora ele se queixasse frequentemente do coração dele, especialmente depois que ele foi para prisão, ele nunca sofreu nenhum ataque cardíaco grave. Ataque cardíaco não grave é um pouco difícil, né? Para mim, ataque cardíaco é ataque cardíaco. Bom, como eu disse antes, o Gacy e o pai dele tinham uma relação um pouquinho conturbada. Então, ainda na adolescência, né, embora ele tivesse uma relação muito forte com a mãe, com as irmãs, o John Wayne Gacy, né, o pai, ele tinha um problema muito grande com bebida. Ele abusava fisicamente da esposa e verbalmente dos filhos. Embora o pai do Gacy, ele fosse uma pessoa, embora o pai dele não fosse muito daquelas flores de se cheirar, o Gacy, ele amava o pai dele. Ele tinha um amor, assim, incondicional pelo pai dele, e tudo que ele queria era atenção do pai dele, sabe? Era ser reconhecido pelo pai dele. Infelizmente, ele nunca foi capaz, né, de se aproximar tanto do pai dele. E isso era um arrependimento que ele carregava, assim, pra toda a vida dele, porque o pai dele morreu e eles ainda tinham essa relação conturbada, assim, que ele queria atenção do pai, mas o pai não ligava. E aí, por causa disso, dava esse bloqueio e ele também não conseguia muito se aproximar do pai. Bom, depois de frequentar 4 escolas secundárias e nunca se formar, o Gaze, ele largou tudo, largou a escola e foi para Las Vegas. Enquanto ele estava lá em Las Vegas, ele trabalhou meio período como zelador de uma funerária. E nesse período, ele estava bem para baixo, assim, estava bem infeliz, porque ele falava que ele não gostava daquele emprego, que ele queria encontrar outro tipo de emprego, mas ele não conseguia. Bom, ele tentou desesperadamente ganhar dinheiro para voltar, né, para casa, só que era difícil porque havia poucos empregos disponíveis, né, para quem não tinha de segundo grau. Levou 3 meses para ele ganhar dinheiro suficiente para comprar uma passagem para Chicago de volta, onde que a mãe dele e as irmãs já estavam lá loucas esperando por ele. Bom, depois que o Gacy ele voltou de Las Vegas, no início de 1960, ele se matriculou em uma faculdade de administração e acabou se formando. Quando ele estava na faculdade, né, de administração, ele começou a aperfeiçoar, né, esse talento como vendedor que ele tinha. O Gacy, ele era um vendedor nato, que conseguia entrar e sair de qualquer tipo de conversa, do tipo assim. Ele tem uma escova de cabelo, ele fala, essa escova custa 2.000. Só que essa escova faz um negócio no seu cabelo que nenhuma outra escova faz. Aí é uma escova, assim, de plástico, normal, não mexe, é só uma escova que é R$1,99. Mas ele falava tão bem que você comprava 5 para dar até pros parentes a escova, de tanto que você acreditava nas coisas que ele falava. Ele colocou, né, todo esse talento dele para funcionar e foi contratado no primeiro emprego dele, assim, emprego, na Nambush Shoes Company. E ele começou a se destacar, né, na posição que ele tava lá, que até então era estagiário, e não demorou muito não para ele ir direto pra gerência. Vocês imaginam a lábia desse homem, rapaz. Foi assim, ó, de estagiário a gerência e um pulo. Cataram, transferiram ele lá pra gerência de uma loja de roupa masculina em Springfield, em Illinois. Bom, foi nessa época que a saúde do Gaze começou a piorar novamente. Ele tinha engordado muito e ele começou a ter mais problemas cardíacos. Daí ele foi hospitalizado, né, por causa do coração. E um pouquinho depois disso, ele foi hospitalizado de novo por causa de uma lesão da coluna dele. Esses problemas de peso, né, de coração e nas costas do Gaze atormentaram ele, assim, por toda a vida dele. Só que mesmo ele tendo esses problemas, nada impediu ele de trabalhar e de fazer as atividades dele como ele sempre fazia. Bom, quando ele estava em Springfield, o Gacy, ele se envolveu em várias organizações que serviam a comunidade. Em uma organização, ele era o presidente da associação. Ele foi o presidente da associação Teen Row Club. Falei errado, provavelmente esse nome, mas é difícil falar o nome certo, porque é meio confuso. Bom, ele era o presidente dessa associação, ele também foi membro do conselho do Catholic Interclub Council, do Federal Civil Defense for Illinois, em Chicago, ou do Chicago Civil Defense, onde ele foi o capitão comandante, nossa, e o Holy Name Society, onde ele foi nomeado um oficial, e o Jaycees on the Gacy, onde ele depositou a maior parte do tempo dele, e ele acabou se tornando o primeiro vice-presidente e homem do ano. Bom, era óbvio, né, que o Gacy, ele levava muito a sério esse desenvolvimento, né, em organizações comunitárias e ele se dedicava a maior parte do tempo livre a elas. Muitas pessoas que conheciam ele, né, nessa época, eles consideravam ele super ambicioso, ele era ansioso, né, pra fazer o nome dele na comunidade. Então, tipo assim, ele queria ser o conhecidão. Então, tipo assim, ele queria reconhecimento. Tudo que ele queria era reconhecimento, que as pessoas vissem o quanto ele tava fazendo pela comunidade. E, gente, ele trabalhava, tipo, muito. Mas ele trabalhou tanto uma vez que ele chegou a ser hospitalizado por exaustão nervosa. Imagina, tô cansada só de pensar. Bom, mesmo sendo hospitalizado, mais uma vez, ele se recusou a deixar, né, os problemas de saúde que ele tinha atrapalharem, né, a carreira dele, a vida dele, o que fazia ele feliz. Em setembro de 1964, o Gacy, ele conheceu e se casou com uma colega de trabalho, a Marilyn Meyer. Essa primeira mulher dele, ela era de uma família, assim, tinha um certo dinheiro, tá? Os pais, inclusive, eles eram donos de uma série de franquias do KFC. Inclusive, gente, fala que KFC é o cheiro me vem na cabeça, porque eu morei 4 anos em frente de um KFC. Mas isso vem ao caso? Não vem ao caso, Carolina. Então, vamos seguir o bonde, né? Bom, o Fred W. Maia, também conhecido como o sogro do Gacy, ele ofereceu um cargo pro Gacy em uma das franquias que ele tinha. E logo depois disso, a esposa dele e ele se mudaram pro Iowa, porque nesse ponto, nessa nessa altura da vida deles, tava super promissor, eles tinham muitos projetos, eles estavam começando uma vida nova, eles iam começar a trabalhar, né, lá, eles tinham uma franquia para eles trabalharem no KFC. O Gus, ele começou a trabalhar pro sogro dele aprendendo um negócio desde o início, então, em média, ele trabalhava mais ou menos umas 12 horas, mas ele chegava a trabalhar até mais, umas 14 e até mais. Gente, eu canso só de falar o tanto que esse homem trabalhava, porque... Pensa no tanto que ele trabalhava. Porque quando ele não tava trabalhando, ele arrumava tempo para trabalhar em serviços comunitários. Então, quando o Gacy, ele não tava trabalhando, né, ele ia lá pra Waterloo, no Iowa, para trabalhar nos Gacys. E foi lá nos Gacys que ele fez muitos amigos, assim, foi praticamente todos os amigos que ele tinha foram feitos lá. No livro The Man Who Killed Boys, do Clifford, ele citou o Charles Hill, que era um voluntário, né, que conhecia muito bem o Gacy. E nessa citação ele diz, abre aspas, ele queria ter muito sucesso e queria ser reconhecido pelos colegas. Sempre foi trabalhando em alguns projetos e ele era dedicado aos gays. O clube era a sua vida inteira. Fecha aspas. Apesar de tudo isso, gente, tô cansada só de ver a vida desse homem, porque ele trabalhava 12, 15, sei lá quantas horas no KFC. Daí, saía de lá, ele fazia serviço voluntário e ainda ele arrumou tempo pra... ter filho, gente, olha só, gente, eu tô cansada só de, né? Bom, a Marilyn, ela deu à luz a um menino logo após a mudança deles, né, pro Iowa, e logo após o bebê nascer, eles tiveram mais uma filha. Os Gacy, né, a família Gacy, eles tinham todos os motivos pra ser uma família feliz, então eles tinham uma bela de uma casa, eles tinham uma família super amorosa, super saudável, tinham um emprego bom... Eles tinham uma boa relação, né, na comunidade. A Marilyn, ela gostava de cuidar das crianças. E o Gacy, ele tava super feliz no trabalho e no serviço comunitário que ele realizava. Ele, inclusive, tava até trabalhando em uma campanha, né, pra presidência dos Gacy. Tudo parecia muito bom pra ser verdade. E de fato era. Tudo parecia estar indo muito bem pro John Wayne Gacy Jr., mas a maré de sorte dele não duraria muito tempo. Tinha uns boatos que estavam se espalhando assim, bem muito que rápido, pela cidade entre uns membros lá do Joyce, sobre as preferências sexuais do Gacy. Porque parecia que ele estava sempre rodeado por menino. Sempre rodeado por adolescente. Lembrando aqui que se você gosta de menino, se você gosta de menina, se você gosta dos dois, não é problema de ninguém a não ser seu, né? Desde que você não goste de criança, não é verdade? Porque aí é um problema da polícia, inclusive. Bom, daí nesse período, né, começou a circular umas histórias de que o Gacy era gay, inclusive porque essas pessoas nunca ouviram o termo bi, não é verdade? Pra eles, gostar de menino já é gay, já não existe bi na cabeça deles, né? Saiu essa conversa de que o Gacy era gay, né? E que ele dava em cima dos meninos, né? Quando eles trabalhavam lá no KFC. Só que mesmo assim, as pessoas mais próximas, né, a ele, eles recusavam acreditar que era só fofoca, falavam que era só conversa do povo, só. Até maio de 1968, quando os boatos se tornaram verdade. Na primavera de 1968, o Gacy, ele foi indiciado por um grande júri no condado de Black Hawk por supostamente cometer um ato de sodomia com um adolescente chamado Mark Miller. O Miller, ele disse, né, ao tribunal que o Gacy, ele enganou ele, né, ele mentiu pra ele, pra que ele fosse amarrado enquanto ele visitava a casa do Gacy um ano antes, e depois disso, ele estuprou ele violentamente. O Gacy, ele negou tudo, falou que não sabia de nada, que era tudo mentira, que era tudo lorota, aquilo lá, né? Negou todas as acusações contra ele e contou uma história, assim, uma história um pouco diferente, né? E nessa história ele diz que o Mark Miller, voluntariamente, teve relações sexuais com ele a fim de ganhar um dinheiro extra. Queria um dinheirinho, falou, vem cá, né? Te dou um dinheirinho. Falou que era essa a história verdadeira, disse, segundo ele, né? E aí o Gacy, ele ainda insistiu que toda essa história... foi criada, né, porque alguns membros do Gacy não queriam que ele ganhasse como presidente, então eles inventaram toda essa história para arruinar a candidatura dele. Só que o caso é que o Mark Miller, ele não foi a única acusação que o Gacy teve. 4 meses depois, o Gacy, ele foi acusado novamente de contratar um garoto de 18 anos para dar uma surra no Mark Miller. O Gacy, ele ofereceu pro Dwight Anderson $10, daí, depois desses $10, ele ofereceu mais $300 para pagar o empréstimo do carro dele, se ele desse uma surra no Mark Miller. Então, assim, te dou $10 agora. Gente, podia ser um pouco mais, né? Pelo amor de Deus. $10. Puta que pariu. Não que eu tô falando pra pessoa pagar pra bater em ninguém, né? Mas é que, assim, te dou $10 agora e mais 300 depois. É um pouco, né? Um pouco... Não sei se eu acredito muito, não. Bom, ofereceu esse dinheiro, né? Daí o Anderson, ele atraiu, né, o Mark Miller até o carro dele, levou ele até uma área, assim, de mata, né, de floresta, aonde ele borrifou lá, jogou um líquido no olho dele pra deixar ele meio tonto, meio sem poder andar, sem poder correr, sem poder saber o que tá acontecendo, deu-lhe uma surra no menino. Só que o Mark Miller, ele não aceitou, assim, parado sem fazer nada, né? Ele lutou também, quebrou o nariz do outro lá, do Anderson, quebrou tudo o nariz, deu um soco na cara dele, conseguiu correr e escapar dele. Daí, logo depois disso, o Miller, né, que não era bobo nem nada, chamou a polícia, muito que certo, e o Anderson, ele foi preso e levado sob custódia policial, onde ele deu o nome de quem? Do bonito do Gacy, falou, olha, foi ele que me contratou pra espancar o outro menino lá, eu não fiz isso porque eu queria não. Eu não fiz, tipo assim, tem nada a ver com isso, eu tenho a ver com isso, mas não tenho muito a ver com isso, porque quem foi o mandante foi o Gacy. Daí o juiz ordenou que o Gacy se submetesse a uma avaliação psiquiátrica, porque ele falou, esse cara tá um pouquinho meio maluco. O Gacy foi submetido a uma avaliação psiquiátrica em vários centros de saúde mental pra descobrir se ele era mentalmente competente pra ser julgado. Daí depois dessa avaliação, ele foi sim considerado mentalmente competente. Ele não era doido, não era nada, não era um Marcel da vida, né? Só, sempre tem um só nessas histórias, né? Só que ele foi considerado uma personalidade antissocial que provavelmente não se beneficiaria com nenhum tratamento médico conhecido. Então, assim, ele era antissocial, mas aí os médicos falaram, não tem nada pra fazer pra melhorar isso daí, não. Daí, como ele tinha sido, né, considerado competente, né, de receber as acusações que ele teve, as autoridades de saúde enviaram um relatório, né, e o Gacy se declarou culpado da acusação de sodomia. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, o Gacy, ele recebeu 10 anos no reformatório do estado de Iowa para homens. E era o tempo máximo que ele poderia ficar lá. O John Wayne Gacy tinha 26 anos quando ele foi preso pela primeira vez. E pouco depois do Gacy ter entrado na prisão, a esposa dele se divorciou dele, alegando que o Gacy, ele violou os votos do casamento. Gente, eu fico tão feliz quando tem essas esposas que largam dos assassinos, antes de saber qualquer coisa, que, nossa, ela se livra de um... Nossa, se livra de uma! Rapaz do céu! Quando ele tava preso, né, o Gacy, ele seguiu todas as regras, ele queria ficar longe de problema. Ele era um presidiário modelo dela, desses assim que, né, segue tudo bonitinho, não tinha nenhum problema. E ele começou a fazer isso, inclusive, porque ele começou a perceber que havia uma grande possibilidade de uma liberdade condicional antecipada se ele permanecesse na linha, né? 18 meses depois, as esperanças do Gacy se tornaram realidade e a liberdade condicional dele foi aprovada. Ou seja, era pra ficar 10 anos, mas fica 18 meses que já tá bom, né? Não, né? Mas na cabeça desse povo era. Então, em 18 de junho de 1970, o Gacy, ele deixou a prisão e voltou pro local de nascimento dele, Chicago. Bom, depois que ele saiu, né, da prisão, ele imediatamente começou a colocar a vida dele no eixo de novo, né? Voltou pra Chicago, falou, não, agora eu vou fazer as coisas certas. Ele sabia que ele não podia permitir que o passado dele, né, esse passado conturbado que ele tinha, perturbasse o futuro dele. Então, assim, ele evitava o máximo de problema, o máximo de tocar no assunto, evitava o máximo. A única coisa que parecia ter pesado, né, pro Gacy, foi a morte do pai dele enquanto o Gacy estava na prisão. O Gacy, ele passou por difíceis períodos de depressão após a libertação dele, né, da prisão, porque ele se arrependeu de nunca ter se despedido do pai dele. Então, assim, a vida toda, né, ele procurou por aceitação, ele procurou por atenção, por amor do pai dele, ele nunca teve. E aí, quando ele estava preso, o pai dele morreu. Então, ele se culpava, né, de não ter conversado com o pai dele, de não ter tido uma chance de ter uma relação melhor com o pai dele. Embora mesmo com depressão, né, mesmo se sentindo tão mal, o Gacy, ele se recusou, né, a se sentir para baixo, a arruinar o futuro que ele tinha, e ele foi então morar com a mãe dele e conseguiu um trabalho de chefe num restaurante de Chicago. Esse era um emprego que ele adorava trabalhar. Depois de 4 meses morando com a mãe, o Gacy, ele decidiu que era hora de morar sozinho. A mãe dele ficou impressionada, né, com a forma que ele estava se recuperando, ele estava, né, construindo as coisas, ele estava tocando a vida dele, e ela ajudou ele, inclusive, a comprar uma casa própria, né, um pouquinho fora da cidade de Chicago. Eles compraram meio a meio, né, então o Gacy, ele tinha metade, e a mãe dele tinha outra metade dessa casa. O Gacy, ele estava super feliz com uma nova casa, que era o estilo meio fazenda, assim, tinha 2 quartos, foi construída em 1950. Ela localizava num bairro super gostoso, super limpinho, era um bairro bem família, e ele rapidamente começou a fazer amizade com os novos vizinhos, com o Edward e com a Lily Gretchen. Gretchen? Grecha, Sabe Deus lá como que fala esse sobrenome. Bom, esses vizinhos, eles moravam lá naquele bairro desde a época que a casa foi construída. Bom, depois de 7 meses, ele já tava lá passando Natal até na casa dos vizinhos. Eles estavam, tipo, super próximos. Eles, inclusive, chamaram a mãe do Gacy pra passar o Natal com eles também, né? E daí eles se tornaram tão amigos, né? Que muitas vezes eles se reuniam pra beber ou pra jogar pôquer mesmo um na casa do outro. Só que esses vizinhos não faziam ideia do passado do Gacy. Bom, uma coisa que a minha mãe sempre fala é que a gente nunca conhece ninguém pela cara, né? E é verdade, não tem como julgar ninguém pela cara. Então, eles olhavam pra cara dele e falavam, né? De boa, de boa. Mas não sabia o que tinha acontecido antes. Bom, vocês se lembram que o Gacy e a mãe dele foram lá na casa dos vizinhos pra passar Natal com eles, né? Pouquinho mais de um mês depois, né, desse jantar, o Gacy, ele foi acusado de conduta desordeira. As acusações, né, afirmam que o Gacy, ele forçou um menino, que, no caso, ele pegou lá no terminal de ônibus, a ter relações sexuais com ele. E o Gacy, ele havia sido oficialmente dispensado, né, da liberdade condicional por apenas alguns, assim, meses antes dele de novo, mais uma vez, fazer merda. Bom, o Gacy, ele escapou, né, do sistema quando todas as acusações contra ele foram retiradas, devido a um não comparecimento do jovem acusado do processo judicial. E o Gacy era um homem livre mais uma vez. Agora, se o outro lá, ele já pagou, sei lá, quanto de dólar lá pro cara espancar outro menino, sabe Deus o que que aconteceu com esse. Bom, no dia 1º de junho de 1972, o Gacy se casou com a Carol Hove, uma recém-divorciada e mãe de duas filhas. O Gacy, né, ele tinha namorado com ela, e ela tava num estado de vulnerabilidade emocional muito grande, e ela acabou se apaixonando por ele. Segundo algumas fontes, né, ela se sentiu atraída pelo charme dele, que eu não faço ideia sobre o que é isso que tá falando, porque eu não acho ele nem um pouco charmoso. Pela generosidade, né, que, segundo ela, ele tinha. E ela acreditava que ele ia ser um bom provedor, né, pra família, pros filhos, enfim. Ela tava ciente, né, dessas experiências que o Gacy teve na prisão, mas ela confiava que ele havia mudado. Amiga, deixa eu te contar, ninguém muda, minha filha, ninguém muda. Gente, vamos fazer uma notinha na nossa agenda, ninguém muda, melhora, fica lá escondidinho, mas mudar sim, mudar, eu não acredito em mudança não, rapaz. Aliás, eu acredito em mudança se a pessoa quiser mudar, mas aí um negócio assim, ah não, porque vai mudar por mim, a amiga, não vai, não adianta que não vai. Bom, a Carol, né, e as duas filhas, elas, depois do casamento, foram lá morar com o Gacy. O casal, ele manteve um relacionamento super próximo, né, com os vizinhos, como eu disse, tinha aquela família que também era super amiga do Gacy, eles continuaram super próximos, e eles sempre foram, né, convidados pra casa do Gacy, ou eles convidavam a família do Gacy pra lá, pras festas, pra churrascos, enfim. Por mais que eles adoravam, né, receber esses convites, eles começaram a ficar incomodados com o cheiro horrível que tinha na casa. A Lily, né, a vizinha, ela tinha certeza de que um rato tinha morrido nas tábuas, né, do assoalho da casa do Gacy, e ela sempre falava isso pra ele, ela sempre falava, ó, tem que tirar esse bicho morto aí, tá fedendo o negócio, nossa, tá muito cheiro. Sempre falava. Só que o Gacy, ele falava que não era isso, que o problema desse cheiro, né, era acúmulo de umidade, né, ai, como que eu posso dizer? Sabe, é que assim, ó, a casa lá era feita assim, tinha aquele assoalho alto, né, e tinha um buraco embaixo da casa. Então ele falava que aquele alicerce, né, aquela base da casa, era muito úmido e aquilo, né, causava todo esse cheiro ruim. Embora muitos amigos, familiares, vizinhos, todo mundo reclamava desse cheiro, isso não impedia que as pessoas parassem de ir lá. Então, assim, a casa estava sempre super frequentada, a casa tinha sempre gente. O Gacy, inclusive, deu 2 churrascos memoráveis, assim, que ele convidou todo mundo que tava por perto dele, convidou todo mundo, era aquele churrascão assim, ó, parecia a festa de casamento. Em uma dessas ocasiões, mais de 300 convidados compareceram à festa do Gacy. Gente, vocês imaginam o nível de loucura dessa pessoa? Pra colocar 300 pessoas em uma casa que você sabe que tem coisa naquela casa? Você tá é maluco. Bom, dessas festas, né, como eu disse, tinha essas duas festas que foram memoráveis. Essas duas, elas foram festas temáticas de luau e outra foi uma festa temática de faroeste. O Gacy, ele adorava falar dessas festas, tinha gente que nem conhecia ele. Mas ele falava, não, pode ir. Ele gostava de se sentir importante, sabe, se sentir, assim, conhecido. Gostava de uma fama, ele gostava de um flash na cara dele. Gostava de outra coisa na cara dele também, né, mas a gente deixa pra lá, né. Em 1974, o Gacy, ele decidiu que ele queria abrir um negócio por conta própria. Ele então começou uma empresa chamada Pintura, Decoração e Manutenção, ou PDM Contractors Incorporated. Ele contratou alguns jovens, né, alguns adolescentes para trabalhar com ele. Que coincidência. Bom, contratou lá os meninos, né? E ele disse aos amigos dele que ele contratou esses jovens para manter os custos baixos, né, da empresa. Então, assim, se ele contratasse adolescente, ele não tinha que pagar o valor completo, ele pagava como assim, aprendiz, assim, então ele não gastava tanto. Só que esse não foi o único motivo, né, porque ele contratou esses meninos, a gente sabe muito bem. O Gacy, ele pretendia seduzir esses meninos. E essa necessidade, né, de que estava se tornando mais evidente para as pessoas ao redor dele, especialmente para a esposa dele. A Carrie e o Gacy, eles se separaram em 1975. A vida sexual dele parou e o humor dele se tornou insuportável. Tava assim, ó, puta que pariu, que homem chato. Ele tava assim, de bom humor em um momento, e daí do nada ele já tava puto, já tava incontrolável, jogando tudo pro chão já. Ele tinha muita insônia também, e essa falta de sono parecia ter agravado ainda mais, né, esses problemas dele. O Gacy raramente ficava em casa à noite. Quando ele sempre tava consertando alguma coisa do lado de fora na casa, na garagem, no telhado, tava sempre fazendo alguma coisa. A Carol, né, quando eles terminaram, ela disse que não era só essa desconfiança, desse interesse, assim, que ele tinha por homens, assim, porque, tipo, tá, ele pode ser gay, pode ser gay, pode ser bi, pode ser bi, mas ele tá casado com ela, né? E aí ele continua procurando meninos. Ela disse que não foi só isso, né? Essa demonstração de interesse pelos meninos que magoou ela, mas também porque ela começou a encontrar revistas de meninos, de homens, nus pela casa, assim. Tipo, ele não fazia questão nenhuma de esconder o interesse, o que que ele queria. Não fazia questão de. Tipo, ele não respeitava mais que ela também estava morando naquela casa, né? E ela sabia que aquelas revistas eram dele e ele, assim, cagando pra ela. Ele, inclusive, disse pra ela que ele preferia meninos do que mulheres. E nesse período, ela estava sempre angustiada, estava sempre triste, estava sempre. Porque, gente, imagina essa situação, né? E ela pediu, né, o divórcio lá em 1975, e o divórcio foi finalizado no dia 2 de março de 1976. O Gacy, ele percebeu, né, que ele precisava divulgar o nome dele, se tornar conhecido participando de projetos voluntários, né, e atividades comunitárias. E ele também sabia que para ter sucesso na política, ele precisava conquistar o povo. O Gacy, ele tinha um talento natural, né, quando se tratava de como que eu posso dizer, convencer pessoas. Lembra que eu disse lá que ele era super bom em venda, que ele vendia um negocinho assim, que você comprava, que você nem acreditava que estava comprando aquele negócio, você achava que estava usando um negócio bom ainda. Ele tinha super talento com isso, né, com persuadir pessoas, e por causa disso, ele descobriu uma maneira de obter o reconhecimento que buscava. Daí não demorou muito, né, para que ele chamasse a atenção do Robert Metuick, do Comitê Democrata do município de Norwood Park. Como um serviço gratuito, o Gacy, né, e os funcionários dele se ofereceram para limpar a sede do Partido Democrata. Então, assim, tudo na faixa, tudo assim, não, pode deixar que eu limpo. E aí, nessa, ele foi conversando, ó, jogou umas ideias lá pro povo lá. E o Gacy, ele impressionou ainda mais o Matthew quando ele se vestiu de Pogo, o palhaço, e divertiu as crianças em festas em hospitais. Então, assim, o Pogo começa e vai ser agora. Bom, sem saber do passado do Gacy, impressionado, né, com esse senso de ajuda, de meu Deus, como que ele é uma pessoa boa, o Metwick, ele nomeou o Gacy para a Comissão de Iluminação Pública. E em 1975, o Gacy, ele se tornou secretário tesoureiro. Parecia que os sonhos de sucesso do Gacy estavam, assim, começando, né, a se tornar realidade. Só que, de novo, sempre tem o mais, né? E dessa vez não vai ser diferente, porque a carreira dele, tinha uma vida bem curta. Bom, os problemas começaram a crescer, uns rumores que começaram a circular de que o Gacy tinha muito interesse, que ele gostava era mesmo de uns adolescentes. E um desses rumores partiu de um incidente real que aconteceu durante o tempo que o Gacy estava envolvido, né, na limpeza. Lembra que ele estava lá, levou todo o grupo dele para limpar lá, né, a sede do Partido Democrata? Então, aconteceu nessa época, porque um dos adolescentes que trabalhavam com Gacy, né, naquele projeto específico, era o Tony Antonucci, de 16 anos. De acordo com o menino, o Gacy, ele deu umas investidas nele, assim, mas umas investidas, assim, de uns negócios, umas coisas meio tortas pra ele, assim, com um e-mail sexual. Só que ele se recuou, disse que não era nada daquilo, meu Deus, não, jamais uma coisa dessa. Quando o Antonucci ameaçou dar uma surra nele, começou a falar, olha, eu vou dar a mão na sua cara se você falar desse jeito comigo. Aliás, ele ameaçou bater com uma cadeira nele. Daí o Gacy falou que não, que era tudo brincadeira. Nossa, não, jamais, gente, eu tô brincando. Gente, é brincadeira, caso vocês não têm senso de humor. Deixou o menino em paz por mais ou menos um mês, assim. não falou mais nada com o menino. Daí, no mês seguinte, né, ao visitar a casa do Gacy, o Gacy novamente tentou, né, jogar umas conversas erradas pro bendito do Antonucci. Só que aí, gente, esse homem é descaralhado da cabeça. Ele tentou algemar o menino. Imagina, ele tentou algemar o menino. Só que ele achou que o menino tava assim, tava algemado, né, tava imobilizado, ele não ia conseguir se mexer. Ele começou a tirar a roupa do menino. Mas o Antonucci, que não era bobo nem nada, fingiu que tava amarrado, só que ele deixou a mão solta pra que ele conseguisse, né, se soltar e lutar com o Gacy. Daí começaram a lutar, começaram lá no vucu-vucu de lutar, de bater, de não sei o que lá, e ele conseguiu derrubar o Gacy no chão e algemar ele. Só que ele deixou o Gacy e depois que o Gacy prometeu que ele nunca mais ia tentar tocar nele, fazer nada com ele. Eu acreditaria, só que eu deixaria ele lá, pra ser encontrado algemado no chão. Mas o Gacy aprendeu, né, por causa disso, nunca mais fez nenhuma, deu nenhuma investida no Antonucci. E o Antonucci, né, ele precisava desse emprego e ele continuou trabalhando pro Gacy por mais quase um ano. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Johnny Butkovich, de 17 anos. Ele, como a maioria dos jovens, ele gostava de carro, adorava carro, principalmente o orgulho dele, que era o carro que ele tinha, um Dodge 1968. E era aquele tipo de carro que ele tava trabalhando todo santo dia no bendito do carro, sabe assim? Tira peça, põe peça, pinta e vira, e corta aqui, coloca ali, conserta aqui, lava aqui. E todos os dias ele tava mexendo no carro. Ele gostava particularmente de correr, só que era um hobby que custava bem caro, principalmente pra um jovem de 17 anos. Pra pagar umas novas peças, né, pra sustentar esse hobby, ele sabia que ele precisava conseguir emprego. Daí então, o Johnny começou a trabalhar de remodelação pro Gacy na PDM Contractors. Esse emprego, né, era um cargo que ele gostava e que pagava bem, e ele e o Gacy, eles tinham uma boa relação de trabalho, o que fazia as longas horas, né, que ele passava trabalhando, passasse assim, tipo, super rápido. Nossa, sonho, né, com trabalho passa rápido a hora. Tinha lá, né, essa relação super boa entre os dois, mas esse relacionamento que eles tinham, né, de trabalho, acabou assim, de uma hora pra outra, quando o Gacy se recusou a pagar o Johnny por 2 semanas de trabalho, algo que o Gacy fazia com frequência, né, pros funcionários dele, pra economizar dinheiro pra si mesmo. Então, tipo assim, ele falava que ele ia pagar, as pessoas trabalhavam, daí ele falava, não, eu não esqueci, esqueci que eu não te paguei, nossa, esqueci, olha só. E vida que segue, sabe? Continuava o esquecido, não pagava. Daí o Johnny ficou bem irritado, né, por causa disso, e ele foi até a casa do chefe dele, né, do Gacy, com mais 2 meninos, pra receber o que era dele por direito, né, das 2 semanas de trabalho. Quando o Johnny confrontou, né, o Gacy sobre esse pagamento, o Gacy se recusou a pagar ele, e só que foi assim, tipo, uma puta de uma discussão, nossa, foi um vucu-vucu de briga tudo. Daí o Johnny então ameaçou, né, ir até a polícia e contar que o Gacy, ele não tava deduzindo os impostos ganhos, então ele não tava pagando imposto pro governo. Aí o Gacy ficou putaço, começou a gritar com ele, e aí quando ele começou a brigar, né, começou a gritar, o Johnny, ele percebeu que não ia adiantar muita coisa, assim, o Gacy, ele ia gritar, brigar, xingar, nananã, e não ia virar nada, então eles resolveram ir embora. Aí então o Johnny, ele deixou, né, os amigos dele na casa deles e foi embora. E ele nunca mais foi visto. Já o Michael Bonini, também de 17 anos, ele não era muito diferente do Johnny, né, no sentido de que ele gostava de trabalhar, de criar coisas, né, de fazer coisas. E ele gostava principalmente de trabalhar com madeira e com carpintaria, né, e muitas vezes ele estava sempre ocupado com projetos, ele sempre fazia os projetos dele. Em junho de 1976, ele quase havia concluído, né, o trabalho de restauração de uma velha jukebox, mas ele nunca teve a chance de terminar o trabalho que havia começado. Quando ele estava a caminho, né, para pegar um trem para encontrar o irmão do padrasto dele, ele desapareceu. Já o Billy Carl Jr., ele era o tipo de garoto que parecia estar sempre se metendo em problema. Ele era curva de rio, sabe assim? Tudo quanto é problema para nele, então. Ele adorava uma confusão. E isso quem fala é os próprios pais dele. Eles falam que, nossa, sempre que eles se lembram, ele estava se metendo em confusão. Aos 9 anos, ele estava em um lar juvenil porque ele roubou uma bolsa e aos 11 ele foi pego com uma arma. Aos 11 anos ele foi pego com uma porra de uma arma, gente, imagina. O Billy, assim, ele era vida loucaça, e ele adorava passar a maior parte do tempo dele, assim, na rua. Aos 16 anos, o Billy, ele tava ganhando dinheiro arrumando uns encontros, assim, entre uns adolescentes e uns clientes, assim, adultos. Então, assim, ele arrumava uns meninos, arrumava uns homens lá que era já adulto, que era, assim, dia da alta, né? Fazia um negócio lá, aliciava os meninos, e é assim que ele ganhava dinheiro. Embora o Billy, ele tenha uma formação muito diferente, né, do Michael Bonini e do Johnny Mutkovich, eles tinham uma coisa em comum, John Wayne Gacy Jr. Assim como o Johnny e o Michael, o Billy, ele também desapareceu repentinamente. Em 13 de junho de 1976, o Billy saiu da casa dele e nunca mais foi visto. Já o Gregory Godzik, ele adorava o trabalho dele, que ele trabalhava inclusive na PMD Contractors, sabe? Um tal de Gacy tinha essa empresa, então ele trabalhava lá, né? E ele não se importava de fazer uns bico aqui, uns bico ali, que o chefe dele exigia pra ele fazer. E além disso, o dinheiro, né, desse trabalho dele, permitia que ele comprasse peças pro carro dele, um Pontiac no 1966, que era um hobby que consumia muito o tempo dele. Dá pra ver que acho que não nessa época, acho que sempre foi, né? Mas assim, nesse meio aqui, os meninos, eles são super envolvidos com carro, com peça. E aí o Gacy, ele usava disso pra, né, conseguir ficar cercado desses meninos. Bom, em 12 de dezembro de 1976, o Gregory, ele deixou, né, a menina lá na casa dela. Ele tinha puta de uma queda, não tinha uma queda, tinha um tombo inteiro por ela, né? Eu não sei exatamente se ela era namorada, né? Ou se ele só tinha um crush nela e tava, assim, no comecinho de namoro. Mas, enfim, ele deixou ela lá na casa dela e dirigiu em direção à casa dele. No dia seguinte, a polícia encontrou o Pontiac do Gregory, mas o Gregory tinha desaparecido. Agora, um fato importante aqui: o Gregory tinha só 17 anos. Em 20 de janeiro de 1977, o John Cizik, de 19 anos, também desapareceu como muitos outros jovens. Ele havia saído com seu Plymouth Satellite em 1971 e nunca mais foi visto. Só que, curiosamente, um pouco depois do desaparecimento dele, outro adolescente foi pego pela polícia em um Plymouth Satellite em 1971, enquanto ele tentava sair de um posto de gasolina sem pagar. Daí esse menino, né, que estava saindo lá do posto sem pagar, disse que ele morava com um homem e esse homem poderia explicar melhor essa situação. Esse homem não era nada mais, nada menos do que quem? O Gacy. Daí ele explicou pra polícia que o Jonesick, ele havia vendido o carro pra ele, né? E aí a polícia nunca verificou o documento do carro, nunca verificou nada. E eles não perceberam de que esse documento havia sido assinado 18 dias após o desaparecimento do John. E aquela assinatura lá não era deles não, meu amigo. Não era do menino, não. Lembra aquele livro que eu citei um pouco antes, o The Man Who Killed Boys? O autor, ele aponta, né, que o John, ele não só conhecia o Gregory e o Johnny, né, aqueles dois meninos que desapareceram, mas ele também conhecia o John Wayne Gacy. Assim, ele conhecia, mas ele nunca havia trabalhado, né, na PDM, mas ele conhecia. Agora a gente vai falar sobre o Robert Gilroy. Ele era um homem que amava o ar livre, camping. Ele amava cavalos e em 15 de setembro de 1977, quando ele tinha apenas 18 anos, ele deveria pegar um ônibus, né, com os amigos para andar a cavalo, mas ele nunca apareceu. O pai dele, né, era um sargento da polícia de Chicago, ele começou imediatamente a procura pelo Robert quando ele soube que o filho dele tinha desaparecido. E embora, né, tivesse sido montada uma investigação gigante, assim, em grande escala, para tentar encontrar ele, o Robert, ele não foi encontrado em lugar nenhum. Daí, mais de um ano depois, outro jovem chamado Robert Pist, ele desapareceu misteriosamente. A investigação, né, do desaparecimento levaram não apenas a descoberta do corpo dele, mas também da descoberta dos corpos de Butkovic, de Bonin, de Carol, de Zia, do Robert Gilroy e de outros 27 jovens. E essa seria uma descoberta que abalaria não só Chicago, mas toda a América. Robert Pist tinha apenas 15 anos quando ele desapareceu do lado de fora da farmácia onde ele trabalhava. A mãe dele, né, ela tinha ido buscar ele depois do trabalho e ela falou assim que ele voltou, né, e ele avisou a ela que ele voltaria rapidinho, alguns minutos depois dele falar com um carpinteiro que tinha oferecido um trabalho para ele. No entanto, como a gente já sabe, o Robert nunca mais voltou. A mãe dele, então, começou a procurar ele e, eventualmente, essa preocupação se transformou em pavor. Ela procurou ele na área, né, da farmácia, lá de fora, do lado de dentro, toda a redondeza e nada. 3 horas depois do desaparecimento, o departamento de polícia de Dells Plains foi notificado. E quem liderou a investigação foi o tenente Joseph Kosinski. Logo depois, né, que eles ficaram sabendo o nome desse empreiteiro que estava oferecendo trabalho para ele, toda a polícia foi lá bater na porta dele. E quem atendeu? John Wayne Gacy. O tenente, então, contou pra ele, né, do desaparecimento do menino e pediu pro Gacy pra que acompanhasse ele até a delegacia pra um interrogatório. O Gacy disse que não podia sair, né, de casa naquele momento porque tinha acontecido uma morte recente na família e ele tinha que atender alguns telegramas. E daí, depois disso, né, o Gacy, ele apareceu na delegacia várias horas depois, né, pra dar o depoimento dele. E ele disse que ele não sabia de nada sobre o desaparecimento do menino e acabou saindo da delegacia depois de responder mais algumas perguntas. O tenente Kosinski, então, que não era bobo nem nada, né, que a gente já vai ver aqui, ele decidiu, então, fazer uma verificação de antecedente no Gacy no dia seguinte, né, e ficou bem surpreso do que ele descobriu, né? Porque ele descobriu que o Gacy tinha cumprido lá aquela pena de sodomia no adolescente. Lembra que ele cumpriu aquela pena lá, que o adolescente tinha falado, né? Que ele tinha feito isso, feito aquilo, e aí ele cumpriu aquela pena. Então, o tenente Kozenski, ele ficou sabendo disso. Com essa, né, com essa informação na mão, ele obteve um mandado de busca na casa do Gacy, porque ele tinha certeza que era lá que ele ia conseguir encontrar o Robert Pinstone. Bom, em 13 de dezembro de 1978, a polícia entrou na casa do John Wayne Gacy. No momento, né, que eles chegaram lá, o Gacy, ele não estava na casa dele, né, ele não estava na casa durante a investigação, e o inspetor Coutts, ele estava encarregado de fazer um inventário, né, de qualquer evidência que eles conseguissem, né, colher que pudesse ser encontrado na casa do Gacy. Alguns dos itens da lista, né, que foram confiscados na casa do Gacy foram uma caixa de joias contendo duas carteiras de motorista e vários anéis, incluindo um que tinha gravado o nome Maywen High School Class de 1975 e as iniciais JAS. Uma caixa contendo maconha e mortalhas, 7 filmes eróticos feitos na Suécia, nitrito de amila e valium, uma faca canivete, uma parte manchada no tapete, fotografias coloridas de farmácias e drogarias, um livro de endereço, né, uma agenda telefônica, livros como Titan Age, The Rights of Gay People, Bike Boy, Pedestrian, Sex Between Men and Boys, 21 Abnormal Sex Case, The American Bicentennial Gay Guide, Heads and Tails e The Great Swollen. Um par de algemas com chave, uma prancha de madeira com 1 metro de comprimento e 2 furos nas extremidades, pistola italiana, crachás de polícia, um vibrador de borracha de 18 polegadas, nossa, uma seringa e agulhas hipodérmicas e um pequeno frasco marrom, roupas pequenas demais para ser de gays e um recibo de um rolo de filme com número de série da Nielsen Pharmacy. 3 automóveis pertencentes ao Gacy também foram confiscados, incluindo uma caminhonete Chevrolet de 1978 com arado de neve que tinha o nome PDM Contractors, né, escritos na lateral, um Oldsmobile Delta 88 de 1979 e uma van com PDM Contractors também escrito na lateral. Dentro do porta-malas, né, do carro, havia um pedaço de cabelo que mais tarde combinaram com o cabelo do Robert Pinstone. Mais adiante, né, na investigação, a polícia encontrou um espaço de rastreamento localizado embaixo da casa do Gacy. Lembra que eu tinha contado onde que estava vindo aquele cheiro, que é embaixo, assim, como se fosse um espaço, né, entre a estrutura mesmo da casa e a casa? Então, lá. A primeira coisa que atingiu, né, os investigadores, como a gente já sabe, foi o cheiro de esgoto que tava naquele negócio, tava fedendo o negócio. Policiais, eles perceberam que a terra, né, naquele espaço, ela tinha sido polvilhada com cal, né, e parecia não ter sido tocada, assim, ninguém tinha colocado cal e não tinha mexido mais naquilo lá. Depois disso, a polícia não encontrou nada mais, assim, suspeito, né, e acabou encerrando as buscas, né, encerraram lá e voltaram pro quartel-general para fazer os testes, né, em algumas evidências que eles tinham colhido. O Gacy, ele foi chamado ao departamento de polícia e foi informado, né, sobre os artigos dele que tinham sido confiscados. O Gacy, ele ficou putaço da cara, ficou revoltadíssimo, né, imediatamente ele contratou o advogado dele, porque, nossa, meu Deus, que absurdo, né. Até esse ponto, né, a polícia, ela não tinha motivo, né, substancialmente forte, né, pra prender ele. E, eventualmente, eles tiveram que soltar ele, né, depois dele responder algumas perguntas lá, eles fizeram várias perguntas pra ele, né, sobre o menino que tinha desaparecido, só que ele foi colocado sob vigilância 24 horas por dia. Bom, durante os dias que se seguiu a busca policial na casa do Gacy, alguns amigos dele foram chamados até a delegacia para ser interrogados, né, a polícia queria saber mais qual era, como que era o Gacy, assim, como que era o convívio dele com as pessoas, como ele era como pessoa, né. O Gacy, ele havia dito, né, para os amigos dele mais cedo que os policiais, eles estavam tentando acusá-lo de um assassinato, mas que ele alegou que ele não tinha nada a ver com isso. Ele disse, olha, o problema não é meu, eu tô inocente, eu não sei o que caralhos que eles acharam que eu fui o culpado, mas eu não tenho nada a ver com isso, vocês conhecem a minha história, sabe? Ele usou essa... A partir das entrevistas, né, dos interrogatórios, a polícia obteve poucas informações sobre qualquer conexão do Gacy e do Robert Pinstone, os amigos do Gacy, eles não acreditavam, né, que ele fosse capaz de matar um adolescente. Gente, imagina, um homem de bem, pessoa boa, de família, fazer uma coisa dessa, né, boa na comunidade, jamais que ele faria uma coisa dessa, né, na cabeça deles. Daí, frustrados, né, com a falta de evidência, né, que ligava o Gacy com o Robert, a polícia decidiu, então, prender o Gacy por porte de maconha e Valium. Daí, sem o conhecimento da polícia, na época, né, o Gacy, ele confidenciou pra um amigo dele, assim, contou assim, falou, ó, vai espalhar pra ninguém, hein, tô contando pra você, mas morre aqui. Que um dia antes da prisão dele, né, ele realmente tinha matado o menino. Só que essa confissão dele não foi assim, eu matei o menino. Além, né, dele ter matado o menino, ele contou pra esse amigo dele que ele tinha matado cerca de 30 pessoas, só que essas pessoas, essas 30 pessoas, ele tinha matado porque a pessoa era má. Nossa, eles tentaram me chantagear, você acredita? Nossa, você acredita que eles me tentaram tirar dinheiro? Aí eu matei eles porque eles não eram pessoa boa, não. Bom, foi ele que matou, né? Nessa época, né, que o Gacy, ele foi preso, ele tava aguardando uma ação no caso Regal. O que acontece com o Regal? O Regal, ele tava acusando o Gacy de estupro. O Regal, ele tava, assim, terminado a encontrar, né, o estuprador dele. E aí, o que acontece? Ele ficou lá, parado em uma saída da rodovia, porque ele sabia que ele ia ser capaz de reconhecer o carro da pessoa. Ele não sabia aonde, né, não sabia como, não sabia quem era, mas ele sabia que ele ia conseguir reconhecer o carro, né. Foi usado cloriforme nele, então, assim, ele perdeu a consciência, mas ele tinha lembrança do carro. Aí, ele viu o carro passar, seguiu, e quem era? O Gacy. Foi até a casa do Gacy, meus amigos. Bom, ao saber, né, o nome Gacy, ele imediatamente apresentou a acusação, né, por agressão sexual. E finalmente, após tensa, né, investigação, trabalho de laboratório e alguns outros itens confiscados pela polícia na casa do Gacy, eles encontraram evidências críticas, mas muito difícil de defender o Gacy. Bom, um dos anéis, né, encontrados na casa do Gacy pertencia a um outro adolescente que havia desaparecido anos atrás. Eu, inclusive, coloquei a foto desse anel. Eu acho que eu não coloquei no Instagram, porque não coube as fotos, mas eu coloquei lá no site. Tem muitas das evidências desse caso, tem foto lá no site. Então, tem a foto do anel, tem a foto de roupa deles, das vítimas, tem bastante coisa lá. Bom, eles encontraram, né, como eu disse, esse anel na casa do Gacy, que pertencia a um adolescente que tinha desaparecido, chamado John Zick. Eles também descobriram que 3 ex-funcionários do Gacy haviam desaparecido misteriosamente. Além disso, o recibo de rolo de filme, lembra aquele recibo de rolo de filme que a polícia encontrou lá na casa do Gacy? Então, esse recibo pertencia a um colega de trabalho do Robert Pierce, que havia dado, né, pro Robert no dia do desaparecimento dele. Daí, com essas novas informações, os investigadores, eles começaram a perceber, assim, que tinha muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Não era, tipo assim, só um caso. Não era só uma pessoa envolvida. Era muita coisa envolvida. Era muitas pessoas que haviam desaparecido, que estavam ligadas, né? De certa forma, ao Gacy. Não demorou muito, né? Porque os investigadores voltassem a vasculhar a casa do Gacy. E daí, finalmente, o Gacy confessou à polícia que ele tinha matado alguém. Mas ele disse que ele tinha sido vítima, né? Era legítima defesa, assim, que ele matou. Ele disse que ele enterrou o corpo embaixo da garagem. Mano, ele é muito burro. Puta merda, que cara burro. Você vai lá, você coloca 2.000 pessoas embaixo da sua casa. Você fala, não, matei um só. Foi legítima defesa, mas eu matei um só, mas tá lá embaixo da garagem. Olha, sinceramente, viu? Sinceramente. Bom, seguindo ainda, né? Sem passar nervoso, porque, olha... Ah, eu fico revoltada com essas pessoas lentas. Bom... O Gacy, né, ele disse pra polícia, como eu disse, que ele tinha matado uma pessoa, mas foi legítima defesa, meu Deus, não foi culpa minha, foi pura e legítima defesa, né, disse pra polícia onde eles poderiam encontrar o corpo. Daí a polícia, então, eles marcaram, né, aonde que o Gacy, ele disse que a pessoa estava enterrado, mas eles não começaram a escavar imediatamente, não começaram. Primeiro, eles queriam pesquisar o espaço sobre a casa do Gacy. E não demorou muito, não, para que eles descobrissem um monte de terra bem suspeita. Daí, minutos depois, né, de começar a cavar esse monte suspeito, os investigadores encontraram os restos de um corpo. Naquela noite, o Dr. Robert Stein, que era o examinador médico, né, do condado de Cook, ele foi chamado, né, para ajudar nas investigações. Daí, após, né, a chegada dele à casa do Gacy, ele imediatamente reconheceu aquele odor familiar, sabe aquele cheiro que... Aquele cheiro de morte? Então, ele reconheceu o cheiro característico de morte. Bom, daí ele começou, então, né, a organizar as buscas para mais corpos, porque ele sabia que aquele cheiro estava muito forte para ser de uma pessoa só. E ele tinha certeza que ele ia se encontrar mais corpos lá. Daí eles começaram, né, a marcar o território e a fazer a escavação como se fosse, tipo, um... sabe um sítio arqueológico? Sabe onde que faz aquelas escavações todas? Também eu coloquei foto, inclusive, dessas marcações que eles fizeram, né, no terreno da casa dele. Bom, e daí então eles começaram as escavações. Na sexta-feira, no dia 22 de dezembro de 1978, o Gacy finalmente confessou à polícia que ele matou pelo menos 30 pessoas e enterrou a maioria dos restos mortais das vítimas sob o espaço da casa dele. De acordo com o livro Killer Clown, de John Wayne Gacy, Murders, que foi escrito por Sullivan e Michael, o Gacy lhe disse, abre aspas, seu primeiro assassinato ocorreu em janeiro de 1972 e o segundo em janeiro de 1974, cerca de um ano e meio após o seu casamento. Fecha aspas. Bom, ele ainda, né, confessou que ele teria atraído, né, as vítimas dele para serem algemadas e então agredidas sexualmente. Gente, agora eu vou dar uns detalhes de como ele matava as vítimas. Então, se você não gosta de detalhe muito forte, pula um pouquinho porque vai ficar bem gráfico. Bom, ele confessou, né, que ele atraía as vítimas para serem algemadas, né, e depois serem agredidas sexualmente. Para abafar o grito das vítimas, ele enfiava uma meia, né, uma cueca na boca dessas pessoas e ele matava elas puxando uma corda ou uma tábua, né, contra a garganta delas, enquanto ele estuprava. O Gacy, ele também admitiu que às vezes ele mantinha os cadáveres embaixo da cama dele, meu Deus do céu, ou no sótão por várias horas antes de finalmente enterrá-los num espaço, né, aonde ele queria, onde que ele tinha feito, gente do céu, ele deixava um morto embaixo da cama dele. Bom, no primeiro dia em que a polícia, né, começou a cavar, eles encontraram dois corpos. Um dos corpos era de John Butkovy, que foi enterrado sobre a garagem, e o outro corpo foi encontrado no espaço embaixo da casa. Com o passar dos dias, né, a contagem dos corpos começou a aumentar. Algumas vítimas, inclusive, elas foram encontradas com roupas íntimas, assim, enfiadas no fundo da garganta delas. Outras vítimas, elas foram enterradas tão juntas que a polícia acreditava que, provavelmente, eles tivessem sido mortos ou enterrados ao mesmo tempo. O Gacy, ele confirmou, né, pra polícia que, em várias ocasiões, ele matou mais de uma pessoa por dia. Só que, no entanto, a razão que ele deu, né, pra que elas fossem enterradas tão juntas, né, tão próximos, foi que ele tava ficando sem espaço. Bom, eu fico um pouco em dúvida também disso de não tava com tanto espaço, né? Porque tem aquele negócio de o serial killer, quando ele mata, ele esconde muito bem as primeiras. Só que aí, quanto mais ele mata, mais ele se sente confortável com aquilo e mais ele fica preguiçoso para esconder as vítimas dele. E a gente vê isso muito no caso do Herbert Baumeister, que ele, primeiro ele dirigia, né, jogava o corpo lá onde que Judas perdeu as botas, né? Só que depois, com o passar do tempo, ele foi indo cada vez mais perto, e chegou num ponto que ele enterrava no quintal dele. E isso me lembra muito esse caso, porque do tipo, ele começou a enterrar, e depois ele só foi colocando no mesmo lugar, tipo assim, ah, não tem espaço não, vai aí mesmo. Bom, no dia 28 de dezembro, a polícia removeu um total de 27 corpos da casa do Gacy. Teve um outro corpo que eles encontraram uma semana antes, só que ele não estava, né, naquela área em que a polícia estava procurando. E esse corpo era o cadáver nu de Frank Wayne Dale, que foi encontrado no Rio Del Plains. Bom, no momento da descoberta, né, a polícia ainda não estava ciente dos crimes horríveis, né, que o Gacy ele tinha feito, e o caso ainda estava sob investigação. Então, assim, esse corpo eles encontraram antes de ficarem sabendo que o Gacy ele tinha matado essas pessoas, antes do Gacy confessar, né, essas mortes e antes deles encontrarem os corpos dessas vítimas do Gacy. Então, nesse momento, eles não ligaram, né, a caso com o outro. Bom, apesar disso, os investigadores, eles encontraram uma carteira de motorista, né, Frank Wayne, na casa do Gacy. E aí, eles conectaram, né, uma coisa na outra. Só que o Frank Wayne, ele não foi a única vítima do Gacy a ser encontrada nesse rio. Além disso, no dia 28 de dezembro, a polícia também retirou do Rio Del Plains o corpo de James Moyo Mazara, que ainda tinha uma cueca presa na garganta dele. E o legista disse que foi aquela cueca enfiada na garganta dele que fez ele sufocar. O Gacy, ele disse pra polícia que o motivo, né, dele desfazer dos corpos no rio foi porque ele ficou sem espaço vago na casa dele e porque ele vinha tendo problemas nas costas para cavar a sepultura. Bem, o James Moyo, ele foi a 29ª vítima do Gacy, né, a ser encontrada, mas ele não seria a última. No final de fevereiro, a polícia ainda estava desenterrando, né, a propriedade, estava escavando tudo. Eles já haviam averiguado toda a casa, tudo centímetro por centímetro e eles não tinham encontrado mais nenhum corpo, nenhuma evidência, nada mais. E o fato que é importante citar é que os investigadores, eles demoraram mais do que o esperado, né, para retomar as buscas devido à forte tempestade que aconteceu, porque era inverno lá, então teve várias tempestades de neve e acabou congelando o solo. No entanto, eles acreditavam que ainda havia muito mais corpo lá a ser encontrados e eles estavam muito que certos. Porque enquanto os trabalhadores, eles estavam lá quebrando concreto, né, no quintal, assim, do Gaze, eles se depararam com outra descoberta horrível. Mais uma, né? Eles acabaram encontrando o corpo de um homem ainda em boas condições, preservados pelo concreto. O homem, ele usava um short jeans e uma aliança de casamento. As vítimas do Gaze, elas não incluíam apenas meninos, assim, adolescentes, mas agora também homens casados. E na semana seguinte, outro corpo foi descoberto. O 31º corpo encontrado ligado ao Gaze estava no rio Illinois. Os investigadores, né, eles descobriram a identidade do jovem por uma tatuagem de Tim Lee no braço dele. Um amigo do pai da vítima, ele reconheceu aquela tatuagem Tim Lee, né, enquanto ele lia uma reportagem do jornal sobre a descoberta desse corpo no rio. O nome da vítima, Timothy O'Rourke, e ele se dizia ser super fã do Bruce Lee, que ele pegou o sobrenome, né, do Bruce Lee, e adicionou o próprio nome nele na tatuagem, por isso, Tim Lee. Era de Timothy e Bruce Lee. Bom, depois disso, outro corpo foi encontrado na propriedade do Gaze. O corpo estava localizado embaixo da sala da casa do Gaze, e seria o último corpo a ser encontrado na propriedade dele. Logo após a descoberta, né, a casa ela foi destruída, e eu também coloquei fotos, né, do momento que eles demoliram a casa. Mas, infelizmente, entre esses 32 corpos que eles, né, que foram descobertos, o corpo do Robert Pierce não pôde ser encontrado. E essa busca durou até abril de 1979, quando os restos mortais do Robert Pierce foram descobertos no rio Illinois. O corpo dele estava alojado em algum lugar do rio, né? E acabou sendo difícil, né, da polícia encontrar ele. Só que aconteceu várias tempestades, tinha muito vento naquela época, e devido a esses ventos, né, o corpo acabou se desprendendo, né, e foi parar na represa, onde ele foi finalmente encontrado. Bom, os relatórios da autópsia, né, do Robert, determinaram que ele havia sido sufocado com uma toalha de papel, né, que teria sido alojada na garganta dele. Daí a família dele, né, logo após essa descoberta, eles abriram um processo de US$85 milhões contra o Gaze por assassinato e contra o Conselho de Liberdade Condicional de Illinois, o Departamento de Correções e o Departamento de Polícia de Chicago por negligência. Bom, os investigadores da polícia, eles continuaram, né, a comparar os registros dentários e outras pistas que ajudassem na identificação das vítimas restantes, né, que foram encontradas na propriedade do Gaze. Todas as vítimas, exceto 9, foram finalmente identificadas. Bom, embora a busca, né, pelos mortos finalmente tivesse, né, chegado ao fim, o julgamento do Gaze estava apenas começando. Na quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 1980, o julgamento do serial killer John Wayne Gacy começou no prédio do Tribunal Criminal do Condado de Cook, em Chicago, Illinois. Bom, os membros do júri, né, que consistiam em 5 mulheres e 7 homens, eles ouviram o promotor Bob Egan falar sobre, né, a vida do Robert Pierce, da forma horrível que ele foi morto, e como o Gacy, ele foi responsável pelo assassinato de outros 32 jovens. O Egan, ele contou, né, pra eles sobre a investigação, né, do Gacy, sobre a descoberta dos corpos embaixo da casa dele, e como as ações do Gacy, elas foram premeditadas e racionais. Bom, naquele livro que eu comentei antes, o The Killer Clown, do John Wayne Gacy Murder, é citada uma declaração do Egan, abre aspas, "deixou uma impressão impressionante nos jurados e nos espectadores do tribunal que estavam aprendendo detalhes de como o Gacy matava pela primeira vez." Fecha aspas. A declaração de abertura do Egan, ela foi seguida por um dos advogados de defesa do Gacy, né, o Robert Motta, e ele se opôs à declaração do Egan. Ele alegou que as ações, né, do Gacy, elas foram de fato irracionais, né, impulsivas, e sim, ele começou a afirmar que ele era louco, né, que ele não tinha mais controle sobre a conduta dele, sobre os pensamentos, o que ele fazia, o deixava de fazer, colocou tudo culpa na loucura, falou que não era, né, culpa dele, assim, porque ele não conseguia pensar direito. Se ele tivesse sido considerado louco, né, o Gacy, ele teria se tornado um pupilo, assim, do sistema estadual de saúde mental. Além disso, não há limites de tempo para o encarceramento de uma pessoa, né, que tem algum problema mental. Em muitos casos, né, e a gente vê isso aqui várias vezes, ela é liberada quando é considerada mentalmente estável o suficiente para reingressar na sociedade. E isso era o melhor que o Robert Motta acreditava que ia ser pro cliente dele, né? Ele estava tentando mostrar que ele era doido, né, que ele podia ser internado num centro de saúde mental, mas que, né, quando ele ficasse bom, ele ia ser liberado. Só que o problema disso tudo é que o apelo, né, de insanidade mental geralmente é muito difícil de ser provado. Bom, embora os promotores eles tenham ficado bem incomodados, né, com esse argumento de insanidade do Gaze, isso era algo que eles já estavam esperando e eles estavam bem preparados. Quando as declarações iniciais elas foram concluídas, né, a acusação trouxe a primeira testemunha a depor, o Marco Butkovich, que era o pai de uma das vítimas do Gaze, o John Butkovich. Ele foi o primeiro testemunha de muitas testemunhas, e isso incluíam parentes, amigos, e muitas pessoas, né, elas testemunharam, assim, chorando, e outras pessoas, elas contaram, inclusive, como foi o último momento que eles tiveram com as vítimas, então foi uma coisa muito dolorida, foi sofrida para elas. Bom, depois dos testemunhos, né, dos familiares das vítimas, começaram, então, o depoimento das pessoas que trabalhavam com gays, mas aqueles que passaram por alguma situação de constrangimento, aquele que ele tentou alguma coisa sexual, né, que tentou... teve alguma forma de violência envolvida nessa relação. Alguns dos ex-funcionários contaram, né, sobre essa mudança de humor e como ele os enganavam para que eles fossem algemados. Outros, eles contaram como ele constantemente passava por eles enquanto trabalhava, aquela passada de mão, sabe? Dava umas esfregadas, então, ele fazia isso neles. Esses testemunhos continuaram pelas semanas seguintes, incluindo de um amigo e vizinho do Gaze, né? Assim como os policiais envolvidos na investigação, prisão do Gaze, e os psicólogos que avaliaram, né, essa forma e o que fazia o Gaze a cometer esses assassinatos. E quando eles perceberam, eles já tinham chamado cerca de 60 testemunhas ao tribunal. Bom, daí no dia 24 de fevereiro, a defesa então começou, né, deu início aos seus procedimentos. E, para surpresa de muita gente do tribunal, a primeira testemunha chamada foi Jeffrey Riegel. Tava todo mundo esperando que o Riegel ele testemunhasse a favor da acusação. Só que o Riegel, ele havia mencionado, né, anteriormente que tinha acontecido um encontro entre ele e o Gaze, né? E a promotoria, ela acreditava que isso prejudicaria o caso ele fosse levado como testemunha. E daí, por causa disso, a acusação não chamou ele como testemunha porque acreditava que o depoimento dele ajudaria melhor, né, o caso durante o interrogatório. O Amirante, ele perguntou pro Riegel se ele achava que o Gaze era capaz, né, de se controlar, de saber o que ele estava fazendo e, né, parar. Da Riegel, ele disse que não. Gente, para quem esqueceu, o Riegel é aquele que estava acusando o Gaze de por ter estuprado ele, tá? Bom, o Riegel, ele disse que ele não acreditava, né, que o Gaze, ele poderia se controlar, tendo como base na selvageria que foi o ataque que ele sofreu pelo Gaze. O testemunho do Riegel, ele não durou muito, porque ele desabou de chorar na hora que ele começou a contar, né, pro tribunal os detalhes do estupro que ele havia sofrido. O Riegel, ele tava tão estressado que ele começou a vomitar e chorar histericamente, assim, de desespero e de pânico. E ele acabou sendo removido da sala do tribunal, enquanto o Gaze, ele não exibia nenhum, absolutamente nenhum, sinal de emoção. Bom, daí um esforço, né, para provar a insanidade do Gaze. Os advogados, então, começaram a chamar os amigos e os familiares do Gaze. A mãe do Gaze, ela contou que o marido dela, né, o pai do Gaze, ele abusou muito do Gaze em várias ocasiões. Contou, inclusive, de uma ocasião que ele chicoteou ele com uma tira de couro. A irmã do Gaze, ela contou uma história semelhante, né, de como ela testemunhou repetidamente o irmão sendo abusado verbalmente pelo pai. Bom, outros que testemunharam, né, em defesa, contaram que o Gaze era um homem bom, que ele era generoso, que ele ajudava, né, os necessitados, que sempre tinha um sorriso no rosto. A Lily Grace, lembra aquela vizinha dele? Então, ela disse que ele era um vizinho maravilhoso, só que por mais elogios que ela tivesse feito, ela disse um negocinho que foi um pouquinho prejudicial no caso do Gaze. Por quê? Porque ela se recusou a dizer que ele era louco. Em vez disso, ela disse que ela acreditava que o Gaze, ele era um homem muito brilhante. E essa declaração de que ele era um homem brilhante entraria em conflito, né, com aquela história toda que a defesa dele estava fazendo, que ele era louco, que ele tinha problema mental, que ele, né, sofreu abuso e por isso ele ficou um pouquinho doido, e aí estragou um pouquinho. Daí a defesa, então, ligou pro Thomas Eliseu, né, que era um psicólogo que entrevistou o Gaze antes do julgamento, e ele disse que ele achou o Gaze extremamente inteligente, mas que ele acreditava, sim, que ele sofria de esquizofrenia limite. Outros especialistas, né, outros médicos, eles testemunharam em nome da defesa durante os testemunhos semelhantes, e eles afirmaram que o Gacy, ele era esquizofrênico sim, né, que ele sofria de distúrbios de personalidade múltipla ou que ele tinha um comportamento antissocial. Eles também afirmaram que esse transtorno mental do Gacy prejudicou, né, a capacidade dele de compreender a magnitude, né, dos crimes que ele estava cometendo. Em conclusão, todos o consideravam louco durante as vezes, né, que ele cometeu os assassinatos. Após o depoimento dos médicos especialistas, a defesa encerrou o caso. Bom, ambos os lados, eles discutiram emocionalmente os casos com o júri, né, que se sentou diante deles. Cada lado, né, eles convocaram essas testemunhas, convocaram especialistas. A promotoria lembrou, né, ao júri os crimes hediondos que ele tinha cometido, falou sobre o comportamento manipulador, né, sobre o estupro, sobre a tortura das vítimas e como os crimes eles foram premeditados e planejados. A defesa insistiu, né, de que o Gacy estava louco e fora de controle, né, no momento desses assassinatos e apontou para o depoimento dos especialistas durante o julgamento. Após os argumentos finais, né, e o depoimento de 100 testemunhas durante um período de 5 semanas, o júri foi deixado para tomar sua decisão. Demorou apenas 2 horas de deliberação antes que o júri voltasse, né, com o veredito, e todos ouviram com muita atenção o veredito. O silêncio foi quebrado quando o secretário do tribunal leu, abre aspas, "Nós, o júri, consideramos o réu, John Wayne Gacy, culpado", fecha aspas. Gacy foi condenado culpado pela morte de 33 jovens. Como Sullivan disse, ele tinha notoriedade singular de ter sido condenado por mais assassinatos do que qualquer outra pessoa na história americana. Fecha aspas. O Gacy, ele recebeu a pena de morte e foi enviado ao Centro Correcional Minard, onde após 6 anos de apelação, acabou sendo morto por uma injeção letal. Na manhã do dia 9 de maio de 1994, o Gacy, ele foi transferido, né, do centro correcional que ele estava até o centro correcional de Stateville em Chris Hill para ser executado. Naquela tarde, foi permitido, né, que ele escolhesse o que ele gostaria de comer na última refeição que ele teria com a família dele. Para a última refeição, o Gacy, ele pediu um balde de frango frito do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batata frita, morango fresco e uma Coca-Cola Diet. E naquela noite, ele também rezou com o padre antes de ser escoltado, né, até a câmara de execução de Stateville para receber a injeção letal. Bom, antes que a execução dele começasse, né, os produtos químicos que seriam utilizados na execução dele, inesperadamente, tipo assim, aconteceu, sei lá o que, que aconteceu lá, aconteceu uns bagulho muito doido e o produto, ele se solidificou. E daí o que acontece? Por causa disso, entupiu cateto intravenoso que levaria essa substância até o braço do Gacy. E por causa disso, a execução dele teve umas complicações. As cortinas, elas cobriram, né, a janela pela qual as testemunhas, elas observavam, né, a execução. E a equipe de execução, então, ela substituiu esse catéter, né, com um novo para completar o procedimento de execução. Após 10 minutos, as cortinas elas foram levantadas e a execução retomada. Todo o processo durou 18 minutos. Algumas pessoas, né, envolvidas nesse processo, eles disseram que o problema foi a inexperiência dos funcionários da prisão, responsáveis pela execução, dizendo que se os procedimentos corretos tivessem sido seguidos, tais complicações elas jamais teriam acontecido. E por causa desse erro, o estado de Illinois, ele adotou uma forma alternativa da injeção letal. Um dos promotores do julgamento do Gacy, William Kittle, ele disse, abre aspas, "ele teve uma morte muito mais fácil do que qualquer outra de suas vítimas", fecha aspas. Nas horas que antecederam, né, a execução do Gacy, uma multidão estimada em mais de 1.000 pessoas se reuniram do lado de fora da prisão. A maioria deles, né, eles se declaravam a favor da execução, apesar que muitos dos manifestantes, mesmo eles sendo contra a pena de morte, eles também estavam lá. Depois que a morte do Gacy foi confirmada, meia-noite 58, do dia 10 de maio de 1994, o cérebro dele foi removido. E ele tá na posse de Helen Morrison, que foi uma testemunha de defesa do julgamento do Gacy, em qual ele entrevistou, além de outros serial killers, na tentativa de isolar, né, os traços comuns de violência psicopata. E o corpo dele foi cremado após a execução. Nos meses seguintes, né, da execução do Gacy, muitas das pinturas dele, elas foram leiloadas, e algumas foram compradas para que elas pudessem ser destruídas em uma fogueira, assim, se não me engano, acho que eu coloquei no Instagram, eu acho. Ou tá no Instagram, ou tá no site, mas eu coloquei a foto. As pessoas, elas compraram o máximo de pinturas que elas conseguiram, né, feitas por ele, para destruir tudo. Então, eles fizeram uma fogueira enorme, jogaram fogo. Na foto que eu coloquei, inclusive, tem o pai de uma das vítimas dele jogando um quadro do Gacy na fogueira. Bom, ao todo, John Wayne Gacy matou Timothy McCoy, dia 3 de janeiro de 1972, John Botkovich, no dia 31 de julho de 1975, Darren Sampson, no dia 6 de abril de 1976, Rodel Redfield, no dia 14 de maio de 1976, Samuel Stapleton, no dia 14 de maio de 1976, Michael Bonin, no dia 3 de junho de 1976, William Carroll, no dia 13 de junho de 1976, James Hackinson, no dia 5 de agosto de 1976, Rick Johnston, no dia 6 de agosto de 1976, Kenneth Parker, no dia 24 de outubro de 1976, Michael Marino, no dia 24 de outubro de 1976, William Bundy, no dia 26 de outubro de 1976, Gregory Godzik, no dia 12 de dezembro de 1976, John Cizik, no dia 20 de janeiro de 1977, John Prestige, no dia 15 de março de 1977, Matthew Boltman, no dia 5 de julho de 1977, Robert Gilroy, no dia 15 de setembro de 1977, John Murray, no dia 25 de setembro de 1977, Russell Nelson, no dia 17 de outubro de 1977, Robert Winch, no dia 10 de novembro de 1977, Tommy Bowling, no dia 18 de novembro de 1977, David Tausman, no dia 9 de dezembro de 1977, William Kendrick, no dia 16 de janeiro de 1978, Timothy Warwick, entre o dia 16 e 23 de junho de 1978, Frank Landin, no dia 4 de novembro de 1978, James Mazzara, no dia 24 de novembro de 1978, Robert Pierce, no dia 11 de dezembro de 1978. Entre as 33 vítimas, 8 vítimas não foram identificadas na época. 6 das vítimas elas permanecem sem identificação, 5 das quais foram enterradas no espaço sobre o assoalho, né, da casa dele, em aproximadamente 4 ou 5 metros de distância da churrasqueira do quintal. Especialistas eles usaram os crânios das vítimas para identificação, né, e para criar uma reconstrução facial. E baseados na confissão do Gacy, nas informações acerca onde as vítimas cadas elas foram enterradas, né, no espaço sobre o assoalho da casa, a polícia esteve então apta para determinar quando as vítimas não identificadas foram mortas. Por volta de janeiro de 1974, o corpo número 28 era de um rapaz entre 14 e 18 anos. Entre 13 de janeiro e 5 de agosto de 1976, o corpo 26 era de um rapaz entre 23 e 30 anos. Entre 6 de agosto e 5 de outubro de 1976, o corpo número 13 era de um rapaz entre 18 e 22 anos. Entre 6 de agosto e 24 de outubro de 1976, o corpo número 21 era de um rapaz entre 15 e 24 anos. Entre dezembro de 1976 e 15 de março de 1977, o corpo número 5 era de um rapaz entre 22 e 32 anos. E por fim, entre 15 de março e 5 de julho de 1977, o corpo número 10 era de um rapaz entre 17 e 21 anos. Existem muitas músicas, muitos filmes, muitas séries de TV, pinturas, muita coisa relacionadas ao John Wayne Gacy. Na TV, por exemplo, foi interpretado, né, os episódios de American Horror Story. Ele aparece Hotel Devil Night Part 1 e 2. Na temporada 14 de Supernatural, o fantasma de John Wayne Gacy aparece, né, como espírito vingativo em forma de palhaço, após ele ter escapado, né, de uma caixa de cigarro. E daí o Sam, ele derrota ele e queima a caixa. Bom, ele também aparece nos filmes A Procura de um Assassino, de 1992, Gacy, de 2003, Dear Mr. Grace, 2010, e 8213, Gacy House, de 2013. Bom, e com essas informações, a gente chega ao fim, é mais um episódio. E se você quer saber mais sobre o John Wayne Gacy, vai lá no Instagram, procura a foto oficial do sorteio, comenta o nome de 3 amigos, tá? Só que é muito importante lembrar que pra estar participando, tá sendo válido pro sorteio, você tem que estar seguindo o podcast e tem que estar seguindo a Dark Side no Instagram. O livro tá lindo, é lançamento, então assim, corre, quanto mais comentários você deixar lá, mais chance você tem de ganhar. E antes de eu ir embora, eu quero só lembrar vocês que a nossa loja tá chegando, nossa, eu não tô aguentando matando de ansiedade de abrir a loja pra vocês, sério. Não vejo a hora de chegar dia 12 pra já, né, mostrar pra todo mundo a coleção. A gente, a coleção tá maravilhosa. Eu coloquei algumas estampas no Instagram, mas tem algumas que tá surpresa. Não vou mostrar, só vai descobrir no dia da loja abrir. Mas, se você quer dar uma olhadinha agora, tá? Se você quer dar uma olhadinha agora, tem uma chance. Que a loja, ela tá aberta pra todos os participantes do Clube Criminólogo. Se não, dia 12, ela vai ser aberta oficialmente, gente. Sabe aquela loja de coisas de true crime que você sempre quis? Aquelas camisetas que falam de true crime e você nunca achou em lugar nenhum? Pois muito que bem que lá vai achar. E não é só camiseta, não. Tem camiseta, tem moletom, tem eco bag. Tem até avental, gente. Tem de tudo. Tem boné. Tem do P ao G5, se eu não me engano. G4, não me lembro. É tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor. Tá muito linda. E eu espero muito que vocês gostem. Então, antes de ir embora, @podcriminolic. Não esquece o Instagram ou www.criminolic.com. Inclusive, lá no site tem como participar direto do Clube Criminolic. Então, tem um botãozinho lá. Aperta lá, Clube Criminal, que tá tudo lá explicadinho, bonitinho pra vocês. Quero muito agradecer a Darkside por esse presentão que foi essa parceria e esse livro pra vocês, pra sortear e comemorar o aniversário do podcast. Então, Darkside, muito obrigada, que seja a primeira de muitas parcerias que a gente faz junto. E antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pra Vitória Cristina, também conhecida como Rita. Um beijo pra Fernanda Gama, pra Beatriz Turella, pra Cacau. Um beijo pra Adriane Souza, um beijo pra Aline Welch. Aline, eu falei seu nome certo? Socorro. Acho que não, né? Acho que errei. Um beijo pra Jamile, beijo Jamile. Um beijo pra Mariana Favarato. Um beijo pra Wanda Lima. Um beijo pra Lara. Um beijo pra Letícia Leal. Um beijo pra Isabel Pacheco. Pra Amanda Fagundes. Um beijo pra Bia Claudino e pro Caramelo. Um beijo pro Carlos Gouveia. Pra Bianca Bornel. Pra Letícia Borges e pro Bebê. Um beijo pra Giane Alves. Um beijo pra Ana Ribeiro. Pra Fernanda Luiza. Um beijo pra Bruna Malfatti. Pra Ana Luiza. Um beijo pra Michele Lopes, um beijo pra Mariana Alcobás, pra Marcia Bender, pra Gabi Capitulino, um beijo pra Júlia Cavalcante, pra Clarissa Martins, pra Samara, um beijo pro Rafa, pra Letícia Lidório, pra Sara, né, porque a gente tem duas Sara, um beijo pra Hanna, um beijo pra Marcela Freire, pro Ivan, pra Adriele Cruz, pra Maria Eliane, um beijo pro Marquinhos, pra Letícia, pra Isabel Cristina, pra Glenda, pra Dona Isa do Estudo de Criminologia, um beijo pro Kito, um beijo pra Marina Monteiro, um beijo pra Juliana Ribeiro, pra Bruna Cristina, pra Carol Nascimento, pra Flá Dutra, pras meninas dona do Pequeno Rodapé, que é a coisa mais linda, um beijo pra Bárbara Ribas, um beijo pro Cláudio Mosca, que eu tava prometendo que eu ia mandar beijo, então, Cláudio, um beijo, muito obrigada pelo carinho, um beijo pra Márcia, um beijo pro Gus. Gente, se vocês não conhecem essa pessoa, por favor, sigam, procure no Instagram, OnlyGus. Um beijo pra Giovana, um beijo pra Alexia Rocha, beijo Alexia, um beijo pra Luciana Smoller, um beijo pra Elusa Piazera, pra Samira Santos, pro Winda Jr., pra Kai Wai, pra Lara Nunes, pra Vanessa Cristina, beijo Vanessa. Eu mandei beijo pro Jarbel, não lembro. Um beijo, Jarbel. Beijo, Caru. Um beijo pro Gui. Um beijo pra Marcela Freire. Pra Tamara Dantas. Pra Gabi Koff. Beijo pra Letícia Sato. Pra Anne Salvatore. Pra Tacaldas. Beijo pro Anders. Pra Vânia. Beijo pra Maria Eliane. Um beijo pra Gil Monsen. Um beijo pra Érica Oliveira. Um beijo pra Ana Paula, Dona Miss Elizabeth. E pra Aline Ribeiro Soares. Eu espero que eu tenha falado todos os beijos que eu tava prometendo, porque eu tinha uma lista. Se eu não falei, me perdoa, me manda mensagem, mas se você já manda mensagem de novo, que eu anoto de novo e no próximo eu falo. Ah, eu queria só fazer aqui um adendo, eu recebi a mensagem do André e ele me mandou assim, sim, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho, estou ouvindo um episódio do Dr. Marcel Petit, percebi eu em sua narração que em certo momento você coloca o agente da Gestapo como coitado. Bom, embora Marcel seja um dos maiores psicopatas que se tem a notícia, não é possível usar o termo coitado para um agente da Gestapo. Gente, eu já esclareci com ele, mas eu quero deixar aqui claro. Saiu assim, tá? Não tô com pena de ninguém, não. Foi um coitado de tipo, sei lá. Não sei porque eu disse coitado, mas enfim, não, ninguém é coitado, não. Eu devo ter falado sem querer, assim, escapou. Não sabe quando meu cérebro vai antes de eu ir? Então, devo ter falado sem querer. Mas eu só tô aqui deixando esclarecido. Então, obrigada, André, pela mensagem, por me avisar. E caso você aí também queira falar comigo, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem que eu adoro falar com vocês. Me conta lá o que vocês acharam sobre esse caso. Me conta o que vocês acharam sobre esse livro que tá maravilhoso. E agora eu me vou antes de vocês me expulsarem, né? Porque parece que eu tô aqui desde antes de ontem falando. Então, É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.